vai achar que Fiocruz, o Butantan tem que dar lucro? Não, ela tem que receber dinheiro, porque o lucro que vai dar é proteger a vida humana. É isso que é o maior dos bens, né? Então, ficou claro para nós que nós poderíamos estar muito mais, pela quantidade científica que nós temos, pela quantidade de inteligência que nós temos, pela quantidade de história que a gente tem. A gente tem dois institutos centenários, e foram eles que nos socorreram no momento em que o governo falhou tão miseravelmente. Porque o governo falhou quando o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele sabotou a ciência, sabotou as medidas da medicina, sabotou tudo, até a vacina.
Hoje temos a imensa alegria de receber aqui no Espaço Recíproco a Miriam Leitão. É uma das jornalistas mais conhecidas e premiadas do Brasil. Formada pela Universidade de Brasília, atuou em diversos órgãos de comunicação e até hoje tem presença ativa em todas as mídias possíveis e imagináveis. Em 1972, quando estava grávida, foi presa e torturada física e psicologicamente pelo regime militar do Brasil por ser militante do Partido Comunista do Brasil. Além disso, tem diversos livros publicados. Começou pela editora Record, com Convém Sonhar, em 2010, e Saga Brasileira, A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda, em 2011, que ganhou o Jabuti de livro-reportagem e o Jabuti de livro do ano de não-ficção. E em 2014 lançou Tempos Extremos, ficção. Em 2015 lançou A História do Futuro, O Horizonte do Brasil no Século XXI. Em 2017, A Verdade é Teimosa, Diários da Crise, que adiou o futuro. E em 2018, Refúgio no Sábado, todos pela editora Intrínseca. Em 2013, lançou o livro infantil A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos e continuou publicando diversos livros infantis pela editora Rocco. O mais recente é As Aventuras do Tempo, de 2019. Miriam, queria agradecer muitíssimo pela tua participação aqui e eu já quero começar com uma pergunta difícil, né? Você tem se destacado por ser uma comentarista econômica com, digamos assim, fama de brigona. Muitas vezes você é atacada pela direita, outras vezes pela esquerda. Como você lida com esses ataques quase cotidianos?
Olha, eu queria primeiro dar um abraço a todo mundo que está acompanhando esse tempo, esse espaço recíproco, né? Que bom nome esse, porque é como nós estamos nos conectando, né, no mundo, né, de hoje. Se conecta através desses espaços recíprocos, que é o nome desse canal. E o professor já me deu entrevista, pois agora eu dou entrevista para ele, olha eu no papel oposto. Sobre os ataques, na verdade, é o seguinte: tem várias formas de olhar. Há ataques que são simplesmente assim demolidores, eles querem demolir você e não argumentar ou discutir ou discordar. Eu penso assim: eu tenho muito espaço para trocar minhas ideias, então eu não posso criticar quem pensa o contrário de mim. Mas, evidentemente, com isso que o ódio, e principalmente o ódio, que é o ódio organizado, não é o ódio porque te odeio, mas porque é a estratégia é odiar aquela pessoa. Isso aí é muito ruim. E como é que eu lido com isso? Principalmente, eu não faço debates, eu não entro em confronto. Eu não entro em confronto por isso, porque o cara que só quer te odiar, ele não vai ser convencido por nada. A pessoa que tem uma opinião contrária tem o direito de ter uma opinião contrária. E eu tenho muito espaço, democraticamente, eu preciso ouvir as críticas. Agora, o ódio da direita e da esquerda é ruim, é desagradável e principalmente perturba o diálogo, porque vai construindo uma imagem de você que não é verdadeira, né? Então, a direita bolsonarista, por exemplo, me acusa de coisas que eu não fiz, né? Me acusa e coloca fotos e eu nunca peguei em arma, por exemplo. E eles criam histórias de que eu, por mais que eu faça, desminta, não querem saber. Eles repetem, 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 repetem. E a esquerda quer me colocar na direita. Desculpa, eu não quero ficar lá. Eu não quero ficar lá porque eu não sou de lá. Então, uma pessoa que, como eu, defende sempre ao longo da sua vida o meio ambiente, direitos sociais, a mulher, o índio, o negro, briguei muito pelas cotas raciais. Não adianta querer dizer que eu sou uma de direita. E, na verdade, eles buscam isso porque eu sou defensora da estabilidade da moeda, claro. Porque eu acho que a moeda, quando tem inflação alta, os pobres perdem. E esse é o centro do meu trabalho jornalístico. Mas eu vou lidando assim, sabe? Sabendo que na democracia tem divergências, E sabendo que contra a máquina do ódio, a gente ainda não encontrou um remédio.
Isso mesmo. Queria então que você aproveitasse e contasse um pouco da tua trajetória. Na verdade, muitos ouviram falar da tortura que você foi submetida quando tinha 19 anos, quando estava grávida, mas não conhecem o contexto. Você começou, pelo que eu vi e entendi ali da tua linha do tempo, que você começou a atuar como jornalista antes de se formar, não é isso? Depois desses episódios é que você realmente foi estudar na UNB, é isso mesmo? Conta um pouquinho aí como foi a tua carreira.
Foi uma coisa assim, eu passei no vestibular no Espírito Santo para o curso de História. Mas eu comecei a trabalhar num jornal antes de começar as aulas. Eu já estava trabalhando num jornal, precisava de um emprego para me sustentar. Tinha 18 anos, aí eu fui trabalhar num jornal. Procurei um emprego, abri um jornal, eu era leitora compulsiva de jornal. Eu abri um jornal, tinha uma oferta de emprego no próprio jornal. Eu fui lá, me inscrevi e fiquei. E aí eu precisei só de um dia para saber que aquilo que eu queria fazer com o resto da minha vida. Então, eu comecei a trabalhar, portanto, antes da faculdade. Eu fiz história eu não terminei história, que me deixou uma tristeza enorme, porque eu amava o curso de história, mas eu precisei fazer um novo vestibular e ir para o jornalismo. Porque nesse meio tempo eu fui processada, depois de um ano na faculdade eu fui presa, e aí eu fui processada tanto pela Justiça Militar, né, tive que responder por Lei de Segurança Nacional, foi um inquérito policial militar, e tive que responder o processo dentro da universidade, aquele processo 477, que expulsava os estudantes de todas as universidades, né, proibia estudante de estudar, era assim que era o 477. Então, eu respondi a esse processo, acabei absolvida, como também acabei absolvida na Justiça Militar, mas isso demorou um tempo, aí quando eu pude voltar, eu voltei, fiz um novo vestibular e entrei em jornalismo. Mas, depois de umas 3 demissões seguidas no Espírito Santo, eu achei que não tinha mais clima. E eu fui para Brasília. E fui para Brasília e eu consegui estudar na UNB. E aí, lá que eu terminei. E nesse meio tempo, eu continuei trabalhando no jornalismo, passando de um jornal para o outro. As minhas demissões foram por perseguição política, né? Depois de ser presa, eu comecei a ficar muito marcada. E aí, a cada momento que tinha um conflito de um diretor de jornal com o governo do estado, na época era um nomeado pela ditadura, então eu era demitida, eu era sempre a primeira da lista, né? Manda demitir os comunistas, aí eu era demitida, eu sempre estava na primeira fila. E aí eu resolvi que, ok, então já que o regime aqui no estado do Espírito Santo me persegue, pois eu vou para perto do poder. Então eu fui para Brasília, porque essa é a minha personalidade, eu dobro a aposta. E aí eu fui para Brasília e lá eu fiz a minha carreira, não foi fácil, nada foi fácil. No começo da minha vida de adulto foi assim, teste máximo, vamos ver se a pessoa resiste.
Resiliência total.
Total, porque teve prisão, teve tortura, eu estava grávida do meu primeiro filho. E quando eu fui demitida, na última vez que eu fui demitida no Espírito Santo, que resolvi ir para Brasília, no meio do caminho, descobri que estava grávida novamente. Então, eu fui procurar emprego grávida. Eu era enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Eu ainda não tinha sido absolvida completamente, porque o processo continuava no STM. Enfim, eu fui vivendo. Assim que eu passei as duas vezes que eu fiquei grávida, foi no sufoco, no teste máximo. E aí, enfim, eu fui em frente.
Eu vou te pedir desculpa, porque eu acho que você deve estar falando de economia o dia inteiro e já deve estar cansado, mas eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aqui para conversar um pouco sobre a situação econômica que a gente está vivendo, né? As perspectivas do futuro. Uma dúvida que eu tenho realmente, e tem muito se falado muito sobre isso, você acha que sem o auxílio emergencial o país cairá numa forte recessão? Você acha que o governo tem respondido à altura à enorme crise que estamos atravessando?
O governo errou o tempo todo. Errou todo o tempo. Na verdade, o auxílio emergencial, que foi um acerto, fazer o auxílio emergencial, ele foi empurrado. Empurrado pela sociedade, empurrado pelo Congresso. Ele foi empurrado, porque por ele não fazia. Né? E ele, ao fazer, como ele não se preparou para fazer uma política social ativa, ele improvisou e fez tudo errado. Ele acabou gastando muito mais, ele acabou distribuindo sem controle, ele não soube nem acessar os cadastros que o próprio governo tem. Porque o que aconteceu na política social brasileira, na democracia, foi programas sociais meio primitivos que foram sendo aperfeiçoados. Né? Então, primeiro era o programa do leite, depois era o programa... E aí o Fernando Henrique fez o Bolsa Escola Federal. O Bolsa Escola Federal não foi um governo federal que teve a ideia. Na verdade, nasceu em Campinas, nasceu em Brasília, em Belo Horizonte, e foram o PT, o PSDB e o PSB. Esses três partidos fizeram as primeiras Bolsa Escola. E aí essas primeiras experiências foram virar o Bolsa Família Federal, e depois disso o Bolsa Escola Federal e depois o Bolsa Família. Bom, esses governos tinham vocação de políticas sociais. O governo Bolsonaro com Paulo Guedes não queria fazer isso, não tinha nenhum interesse. Eles não estavam pensando nisso. De repente, eles tiveram que fazer um programa grande. Aí eles fizeram muito errado. Porque tinha o cadastro único, tinha já a estrutura do Bolsa Família, já tinha muita coisa dentro, tinha as CRAS, que era o Centro de Assistência Social. Eles não recorreram à capilaridade dos programas sociais. Então eles erraram. E quando eles acabaram abruptamente. Durante o ano de 2020, a equipe econômica tinha que ter pensado no depois. Depois que acabar, a gente vai fazer o quê? Porque a economia, como qualquer economista, tem que ver. Você não para, de repente, uma crise como essa, ela tem que ter uma descida devagar. Além disso, eles tinham que ter trabalhado com um cenário, que foi o que aconteceu, que é o pior cenário, que é a ressurgência do vírus. Né? Então, eles não fizeram nem o que um economista de mercado, que é de onde vem Paulo Guedes, deve fazer, que é ter cenários, trabalhar com cenários e falar, bom, e no worst case cenário, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Eles não se prepararam e vão improvisar de novo. Então, a questão não é se vai cair em recessão ou não vai cair em recessão. A questão é se as pessoas vão passar fome no Brasil. Isso é que é mais aflitivo. E que nós já estamos num ambiente recessivo já há algum tempo. Esse ano, se por acaso der um número de crescimento, vai ser um efeito estatístico, porque o ano passado caiu demais. Então, comparando a média contra a média, vai dar um crescimento. O mais importante é que agora está acabando o dinheiro na mão de milhões de famílias que não têm como prover seu sustento. E a gente já teve um agravamento da desigualdade, já teve um agravamento da pobreza, e a gente pode ter um surto de fome, e se não tiver imediatamente um plano. E eles deviam ter pensado num plano. Né? Deviam ter pensado. Deviam ter pensado de onde tirar no orçamento. E tem. Não é na saúde. Não é na educação. Eles estão precisando de mais dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Com subsídio a empresas multinacionais de refrigerante, o governo está gastando 2 bilhões em 2020 e 2021. Com subsídio ao carvão, que é o combustível fóssil pior que existe, é quase 1 bilhão no ano passado. O ano passado foi 1 bilhão e esse ano é 700 milhões, que está previsto de subsídio. Então, o dinheiro está alocado errado. E quando eles vão cortar, eles cortam em ciência, eles cortam em educação, eles cortam em saúde, mas não cortam nas transferências para as empresas, para as grandes empresas.
É um problema. E a questão aqui de um pouco mais de longo prazo, de uma política mais consistente, eu queria saber a tua opinião sobre qual o papel da inovação e do empreendedorismo para o futuro do país. O caminho é por aí?
Só tem esse caminho, por várias razões. Primeiro, porque como é que a economia cresce atualmente? Não é pela metalmecânica, não é pelo crescimento da indústria metalmecânica. Ele cresce na inovação, na agregação de valor dentro dos serviços e dos produtos. E isso só se faz com inovação, com ciência e inovação. Então, assim, é claro que esse é o caminho, que tem que ter o tempo todo, né? A inovação, novas empresas. A economia não é mais capaz de gerar a quantidade de emprego que precisa. Então, nós temos que... Então, quem é que cria emprego? São as pequenas, são as médias empresas, são... As inovações são as startups, são as novas ideias que surgem. Então, uma universidade como a Unicamp, que é um berço de inovação e de criatividade, ela está fazendo seu papel assim, de forma plena, porque é isso que é preciso fazer. Né? Eles têm que ser um berçário de ideias. Né? E mais do que isso, quer dizer, ficou claro, né? Ficou claro para nós, assim, da pior forma, que a gente precisa investir muito em ciência. Precisamos nos preparar. O país que é o país que tem mais biodiversidade do mundo e que tem um desenvolvimento muito menor do que poderia de biotecnologia, de biociência. Por quê? Por falta de investimento. Isso tem que ser investido, não é investimento público. É investimento público, é investimento privado, mas é dinheiro subsidiário mesmo. Você vai achar que Fiocruz e Butantan tem que dar lucro? Não, ela tem que receber dinheiro, porque o lucro que vai dar é proteger a vida humana. É isso que é o maior dos bens, né? Então, ficou claro para nós que nós poderíamos estar muito mais, pela quantidade científica que nós temos, pela quantidade de inteligência que nós temos, pela quantidade de história que a gente tem. A gente tem dois institutos centenários, e foram eles que nos socorreram no momento em que o governo falhou tão miseravelmente. Porque o governo falhou quando o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele sabotou a ciência, sabotou as medidas da medicina, sabotou tudo, até a vacina, da forma mais irresponsável que se pode fazer. Então, o governo criou obstáculos e a ciência, os médicos, os epidemiologistas, os virologistas, todos esses nos socorreram a sociedade. E eu fico muito feliz, que eu acho que a imprensa fez o seu trabalho de fazer essa ponte. Mas quando procurou os cientistas, eles estavam disponíveis a nos explicar exaustivamente. Outro dia eu liguei para um cientista e falei: ah, professor, desculpa, estou te ligando, eu sei que todo mundo está querendo informação. Ele falou assim: não, a gente está tendo uma pandemia de entrevista. Mas eles se dispuseram a fazer esse papel de se comunicar, e às vezes, não é simples, nós somos, a gente passa a vida inteira aprendendo como se comunicar, e a gente erra, você imagina, o que ficou ali no laboratório fazendo ciência, mas eles estão sendo maravilhosos, porque como explicam bem, como explicam claro, como eles aprenderam a falar com a sociedade com esse objetivo de suprir a falha que o governo comete todo dia, né? Ele falha na gestão, mas ele falha também porque ele tem uma comunicação oposta ao que tem que ter. O que ele comunica é para sabotar a ciência, a medicina e a vida humana.
Ô Miriam, eu queria agora comentar um pouquinho do teu lado escritora. Eu tenho a curiosidade de saber como que surgiu essa paixão por escrever livros infantis. Será que é porque as crianças julgam menos que os adultos?
Não, as crianças são assim, é muito interessante. Eu comecei a escrever, eu sempre gostei de contar história para os meus irmãos. Eu sou de uma família enorme, né? Eu sou a sexta de 12, então eu contei muito para os meus irmãos menores, eu contava história para os meus filhos. E os netos, eu comecei a contar histórias e a escrever história. Alguns foram inspirados por eles, foi de uma conversa com a Mariana, minha neta mais velha, que surgiu O Estranho Caso do Sono Perdido, que é uma avó que perde o sono, e a neta vai ajudá-la pelo mundo da imaginação a procurar o sono perdido. O sono está perdido, tem que ser encontrado. Essa que é a história. Então, eu fui ouvindo histórias das crianças, das filhas de amigas, e fui fazendo a história, né? A Flávia e o Bolo de Chocolate, por exemplo, é uma história que é meu livro que fez mais sucesso, que é uma criança negra com a mãe branca. E ela entra porque ela quer parecer com a mãe, então ela acha que ela não é bonita. Então, as duas vão construindo o respeito à diversidade e o respeito à beleza, né, do negro. E essa é para a valorização da beleza negra. Então, cada história minha surge de uma coisa. Passarinhos, né, a perigosa vida dos passarinhos pequenos, é uma pegada ambiental, mas foi assim, eu fui observando os pássaros. Eu não sou observadora de pássaros, não, mas eu observando os pássaros, eles têm uma vida intensa. De repente, um sai brigando com o outro, né? E de repente o outro ataca o ninho do outro. Então, tem várias coisas que acontecem. E eu peguei. Fui conversando, estudando com biólogos que eu conheço e tal. Fiz workshop com um biólogo para poder entender o mundo dos pássaros. Eu tenho uma reserva. Eu comprei uma terra para replantar Mata Atlântica. E aí eu replantei 35 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. E refiz o que era um pasto, virou uma mata. E eu tinha uma outra mata mais velha, mais antiga. Então, eu fico lá vendo os passarinhos e eles fazendo milhares de coisas. Então, eu construí essa história em que eles precisam convencer os seres humanos, esses seres que têm muita dificuldade de compreensão, que é preciso ter mais árvores, senão não tem como botar ninho, né? Essa aqui é a história. Então eu vou brincando. É lúdico, mas ao mesmo tempo eu levo muito a sério. Aí você perguntou, as crianças são menos críticas? Não. As crianças são absolutamente sinceras. Se você não gostou da sua história, não gostou da sua história. E eu já fui contar história muito em escolas e tal. Se eu não for interessante, eles vão se despertar. Eu já fui em feira literária, tem a Finilis, que é a feira literária. Você tem que ler o livro. Eles querem que leia. Então, você vai ler, e se as crianças, se você não lê interessante, eles não gostam, né? Então, eu sempre testei com os meus netos antes de levar ao mercado, sabe? E aí, para ver, alguns eu até mudei, depois que eles falaram, não, isso tá chato, vovó, então mudei. Agora, eles são sinceros, até um dia eu tava autografando, e aí eu falou assim, nossa mãe, a letra cursiva dela é horrorosa. E aí a mãe falou, que isso, menino? Eu falei, não, isso mesmo. Jornalista fica anotando tudo, correndo, fica uns garranchos, eu vou me esforçar mais da próxima vez. Voltei para os cadernos de caligrafia para poder fazer umas autógrafos para as crianças. Mas eu gosto muito e tenho muitas ideias, assim, de... Eu fui uma criança leitora, né? Eu li muito, muito, muito na infância, então eu vivia nesse mundo encantado das palavras e das histórias infantis.
E você agora, bom, tanto em adulto ou infantil, está com algum... livro aí projetado, qual é o plano para o futuro? Temos aí perspectivas de ter algum lançamento em breve?
Tem sim. Tem em breve, tem curto e médio prazo. Os jornalistas normalmente gostam, os escritores tratam tudo como segredo, né? Eles têm medo, mas eu estou estou trabalhando com um livro que é uma coletânea e tem um outro que eu estou fazendo muitas entrevistas, dando muito trabalho, eu estou daqui viajando, no sentido, né? Porque eu entrevisto muita gente, vou em muitos lugares, sem sair daqui desse meu cantinho onde eu estou há 11 meses. Uhum. Eu estou em casa, fechada há 11 meses, respeitando o que eu defendo, que é o distanciamento social. Felizmente, eu posso executar meu trabalho daqui. Nem todo mundo pode, eu compreendo isso. Mas aí eu estou aqui escrevendo livros, trabalhado muito nos fins de semana. Então, tem dois livros adultos por aí. Tem um livro de ficção que eu comecei a escrever e parei, porque eu estou tão cheia de projetos que eu parei um livro. Você imagina como é que eu estou. Tem um livro infantil também, que está quase pronto, mas cada vez que eu leio, eu estou me sentindo meio Penélope com ele, porque às vezes eu escrevo e depois desescrevo. Escrevo e desescrevo. E cada livro tem um processo criativo, sabe? É muito engraçado. Livro infantil, então, tem uns que saem assim, plum, pronto. Tá prontinho. Tem outro que vai e volta. Estou cheia de projetos, sabe?
Mas então teremos novidades em breve. Queria então agora que você aproveitasse e recomendasse para o nosso público aqui um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube. O que passar pela sua cabeça aí de recomendação?
Olha, eu vou recomendar esse livro que eu mega li, como vocês estão vendo. Estão vendo aqui? Ele se chama História da Amazônia. É um livro de não ficção do Márcio Souza. Todo mundo conhece ele, né? Que escreveu vários outros livros, inclusive de ficção. Mas o Márcio aqui, ele conta a história da Amazônia. Ele foi dar uma palestra no exterior, muitos anos atrás, e viu que faltava livro, então, sobre o que ele queria dar. Então, ele foi fazendo uma coletânea de textos. Depois, no final das contas, ele acabou transformando isso aqui. Chamava Breve História da Amazônia. Não cresceu tanto que perdeu breves. Eu queria só ler um pedacinho de uma coisa que ele fala aqui, que ele vai por todo o período, né, desde a chegada dos espanhóis e portugueses, depois, mesmo antes, e depois todos os períodos, né, colônia, império e tudo. Aí tem aqui no capítulo do período do Império, Amazônia e o Império do Brasil, ele fala assim, metade do século XIX se perdeu numa pavorosa convulsão política, que resultou no trucidamento de 30% da população da região. O povo da Amazônia pagou um preço tão alto para pertencer ao Brasil que até hoje ainda não se recuperou do sacrifício. Trabalha comigo um jornalista, ele é compositor, ele é excelente compositor, ele é excelente compositor. E ele tem, entra lá, Álvaro Gribel, no YouTube, e vejam, escutem, o inominável.
Ignorante, embevecido, psicopata, um caso clínico.
É a música que ele fez, mas o canal chama-se Álvaro Gribel.
Então, um ping-pong para finalizar. Sua melhor e a pior lembrança dos tempos de graduação?
a melhor é chegar numa universidade, né? Eu cheguei, eu fiquei tão feliz, tanto quando eu entrei pela primeira vez na UFES, quando eu entrei pela primeira vez na UNB. Que UNB, caramba, UNB. E entrar na universidade, você se sente adulto. Ai, cheguei na vida adulta quando você entra numa universidade. Eu passei em primeiro lugar no vestibular de História e fiquei muito feliz. Até o reitor daquela época, não era assim como você, um reitor democrático, era um reitor escolhido pela ditadura, né, pelos piores motivos. Aí ele premiou os primeiros lugares, eu não quis receber, não, porque era indicado do mérito. Então eu achava que não queria. Mas, então, esse momento do deslumbramento de chegar, eu acho que assim, as primeiras aulas, a sensação, a saída, esse momento da troca da informação, esse foi o melhor momento. O pior momento foi quando eu tive que trancar o curso de História, porque eu tinha saído da prisão, eu estava sendo processada pela universidade. Ao sair da prisão, eu estava com 39 quilos, muito anêmica, grávida, e precisava organizar a vida, né? Eu tranquei. Além do mais, eu não poderia mesmo estudar, porque estava sendo processada, então eu deixei de ir. Então, a sensação das aulas que eu não fui, e era o curso de História que eu nunca terminei, me deu esse vazio, assim. Então, eu passo a vida inteira estudando História, como você está vendo aqui. Para poder superar o fato de que eu não terminei o curso de História. Eu sou uma leitora compulsiva de livros de História, como se fosse uma historiadora. Assim. O pior momento foi não ir. Foi descobrir que eu, de repente, não podia ir.
E uma aula inesquecível?
Olha, você sabe que as aulas do curso de jornalismo que eu fiz, eu já estava na profissão. Então, eu aprendia muito mais no cotidiano que eu estava fazendo. Era muito mais emocionante, né? Dentro da redação tinha um ambiente, na minha geração, então a minha geração foi privilegiada, porque os mais velhos, nossos mais velhos, nos ensinavam muito, muito, pegava, olha, assim não, escreve assim, faz assado. Então era um aprendizado prático. Eu tive um chefe em Brasília maravilhoso, esse me contratou quando eu estava grávida, sabendo que eu estava grávida, ele me contratou, coisa que até hoje é difícil acontecer. Ele, e eu estava vindo de ninguém sabe onde, de processada pela Rede de Segurança Nacional. Ele me ensinou como ler um documento rápido, quando você tem que fechar e você precisa ler um documento e ser preciso, né? Ele me ensinou isso num dia que eu consegui um documento secreto, que era um documento que o Roberto Campos tinha mandado para o Figueiredo, porque ele queria ser o ministro das Relações Exteriores. Então, ele mandou uma proposta de política externa. Era uma proposta muito ruim, de total subserviência aos Estados Unidos. E aí eu peguei, consegui esse documento, e o meu chefe, Sidney Basile, já falecido, mas foi um grande professor, ele me deu uma aula de como é que eu podia imediatamente ler aquilo bem lido e encontrar o lead, que é como nós chamamos no jornalismo o primeiro parágrafo.
Muito bom. E uma jornalista ou um jornalista que você admira?
Olha, tem muitos que eu admiro. Mas eu gostaria de homenagear um que já perdemos, o Ricardo Boechat. E o Ricardo Boechat, por quê? Eu trabalhei com ele. Eu trabalhei com ele no Jornal do Brasil e depois eu trabalhei com ele no Globo. E trabalhei com ele também na TV Globo, no Bom Dia Brasil. A gente teve muita experiência junto. Mas eu queria principalmente contar como é que era bom caráter, sabe? Eu fiquei desempregada. Estava desempregada e procurando emprego e muito foi uma demissão que eu passei muito ruim, assim, uma demissão que passei por um processo de assédio e fui demitida. E aí, ele estava no Globo, e aí ele foi para os chefes, ele ligou para mim e falou, olha, eu vou arranjar emprego para você. Aí ele saiu e convenceu lá no Globo que ele devia me contratar, onde eu estou até hoje. E eu falei para ele, Boechat, muito obrigado. Ele falou, não, quem tem que me agradecer é quem te contratou. Então, ele não só me ajudou, ele arranjou um emprego para mim, como ele levantou meu astral, que estava lá embaixo, entendeu? Então, assim, ele era um excelente jornalista, um jornalista também inquieto, preocupado. E o último telefonema dele foi por um momento que eu estava passando por uma trollagem, como se diz, dos bolsonaristas, e ele me ligou para dizer, vai em frente, você é ótima, você é maravilhosa, não se deixe contaminar, foi a última conversa que nós tivemos. Eu queria contar isso, porque o Boechat é tão querido, né, Mas eu queria dizer que ele é querido por inúmeros motivos. Ele deve continuar sendo um exemplo para as futuras gerações de jornalistas.
Para finalizar, queria que você contasse para todos nós uma grande habilidade sua que não está no seu currículo.
Eu vou contar. Eu vou contar, não sei se é uma grande habilidade, mas é uma coisa que eu faço secretamente, que eu não conto para ninguém, que é, eu escrevo poesia. E eu escrevo poesia e escondo. E por que que eu escondo? Eu escondo porque, sim, eu não sou poeta. Eu escrevo poesias, é diferente. Poeta é Casimiro de Andrade, poeta é João Cabral de Melo Neto, poeta é gente grande, assim. Então, eu tenho temor reverencial com a palavra, então eu não falo. Mas eu escrevo porque eu preciso. Eu escrevo porque eu preciso. Eu vou contar um dia que eu escrevi uma poesia que eu estava lendo um texto do Banco Central, tão chato, tão chato, tão chato. E eu sei que é meu trabalho. E depois que eu leio, eu tenho que transformar aquilo em uma coisa interessante. Mas estava aquela aspereza só, aquele deserto de estilo que eu estava lendo. Eu parei, fechei o documento do Banco Central, fui numa livraria, andei por uma livraria, olhei livros, abri, voltei e fiz uma poesia para a livraria. E aí, depois que eu escrevi, eu me acalmei e voltei pro texto do Banco Central, entendeu? É que, às vezes, eu preciso de ver que as palavras são lindas, porque certos documentos, somente de economista, meu Deus.
Ninguém merece.
Ninguém merece as palavras feiosas.
Miriam, muito obrigado. Queria agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade. Realmente, uma satisfação tê-la aqui com a gente.
Professor, agradeço muito o seu convite. E eu te chamo assim, professor, porque assim eu te chamei na minha entrevista, né? Então, falar Marcelo, eu não vou falar. Então, eu só queria dizer que foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui. Uma entrevista que não doeu nada. Eu acho que as entrevistas são mais difíceis.
Eu estou ainda aprendendo a ser jornalista. Eu sou físico, então chegarei lá.
Está indo muito bem. Está indo muito bem.